profesor Narciso 65 do Direito Interno, invocando a professora do Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, quero cumprimentar o colega vereador, secretária Indiana, presidente da Brasil, em nome da Lívia Roseta, quero cumprimentar Cuba do Meire Rodrigo, cumprimentar quem nos assiste aqui e quem nos acompanha em casa. Primeiro ato, passamos a análise da votação da ata da sessão ordinária número 1504/2019. Faz uma objeção à ata. Quem coloca a ata 1504/2019, quem for favorável, permaneça contada. Os contrários, que se levantem. Ata aprovada por todos os vereadores. Peço a primeira secretária que faça a leitura do ofício da Caixa Econômica Federal 1259/2019.
Quero deixar inicialmente boa noite ao presidente José, demais colegas vereadores, hoje em especial ao Clube de Mães de Nova Segunda. Então, em nome da presidente deste ano, a Lívia Vanzetti, da casa, desculpa, saudar então e sejam bem-vindas a essa casa e também cumprimentar os demais aqui presentes e a todos que nos assistem em casa. Ofício número 2059/2019, Caxias do Sul, 22 de novembro de 2019. A sua excelência, senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Nova Roma do Sul e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, em atendimento ao disposto no artigo 106, parágrafo 2º da Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse número 88.6658 de 2019, operação 10.63.342.63, que tem por finalidade construção da quinta etapa da construção do ginásio poliesportivo de Nova Roma do Sul. O valor repassado é de R$286.500, sendo o município de Nova Roma do Sul se comprometido a aportar o título de contrapartida a quantia de R$11.200. O prazo de vigência do contrato de repasse é até 30/9/2021. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta representação da gerência executiva do Governo de Caxias do Sul. Respeitosamente, Rodrigo Fernando Medeiro, Subintendência Regional.
Peço a primeira secretária que faça a leitura da instituição do município do projeto de lei número 1481/2019.
Projeto de lei número 1481/2019, instituição de município. Senhor presidente, senhores vereadores, com a presença estamos encaminhando a essa igreja Câmara de Vereadores. Projeto de Lei número 1481/2019, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos financeiros à empresa compra de área de terras e da outras providências. O incentivo de que trata o presente projeto de lei tem como finalidade auxiliar a cooperativa Sicredi Serrana RS na compra de área de terras no interior do município, sobre a qual será construída a usina fotovoltaica da Vindima, nos termos do pedido e projeto anexados. O projeto de lei vem ainda cumprir o disposto no parágrafo único do artigo 4º da Lei Municipal número 649/2003, ou seja, suprir a necessidade de autorização legislativa específica para a concessão de auxílios a empresas privadas. A solicitação de auxílio vem instruída com o pedido e demais documentação dispostas na Lei Municipal número 649/2003, em anexo ao projeto de lei. Diante do exposto, solicitamos a aprovação desse projeto de lei, colocando-nos à disposição dessa Casa Legislativa para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. Certas de vossa compreensão, subscrevam-nos. Douglas Fábio, prefeito municipal.
caso de ser secretario, yo paso a leitura de pedido de indicación número 27 de 2019.
Pedido de indicação número 27 de 2019. Os vereadores abaixo solicitos e anteriores aos novos colegas vereadores apresentaram o presente pedido de indicação que visa solicitar ações de interesse público aos poderes competentes com fundamentação no parágrafo 6 do artigo 4, inciso 5 do artigo 106, 140 e 141 do regimento interno, referendo a qual seja o mesmo inicialmente encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal. Se o poder Público Municipal verifica a possibilidade de elaboração de um aditivo ao contrato de concessão de serviços da Balsa União para promover a classificação dos veículos de acordo com o que é cobrado pelo pedágio estadual. Justificativa. Tendo em vista que a indústria automobilística avançou muito no aperfeiçoamento do conforto e segurança dos veículos de passeio, aumentando inclusive seu tamanho físico e designação, muitos veículos cuja classificação era conhecida como de uso para carga, hoje em dia são considerados veículos de passeio. Esse avanço acaba repercutindo diretamente no custo da tarifa cobrada pela travessia realizada via balsa, ocasionando prejuízos aos usuários desse serviço. Nesse sentido, solicitamos acolhimento desse pedido de indicação. Nova Roma do Sul, 11 de dezembro de 2019, assinados por todos os vereadores desta casa.
Peço ao primeiro deputado que faça a leitura do ofício de autoria da vereadora Marina Samarzola.
Ao excelentíssimo senhor presidente José Luiz Comim, poder legislativo de Nova Roma do Sul. Eu, Marina Panassolo, vereadora deste município, em mandato eleito para os anos 2017 a 2020, venho respeitosamente, ante a presença de Vossa Senhoria e demais membros da mesa diretora, apresentar pedido de licença do mandato a partir de 1º de janeiro de 2020. A motivação para o pedido de licença é o convite recebido através do prefeito municipal, o qual segue anexo para assumir o cargo de assessora jurídica do Poder Executivo deste município. O artigo 40, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, garante que não poderá o mandato o vereador ocupar cargo comissionado no Executivo desde que licenciado. Por sua vez, o regimento interno dessa casa, em seu artigo 70, prevê os casos de licença pelos vereadores e o inciso 4 é que prevê a possibilidade do licenciamento para assumir cargo na administração pública direta do município, podendo o vereador comunicar e comprovar o fato à mesa diretora. Sendo assim, cumprindo todos os requisitos, solicito a concessão do pedido de licença a ser expedida pela mesa diretora, conforme também prescritua o parágrafo acima referido. Nova Roma do Sul, 10 de dezembro de 2019, Marina Panassolo.
Então, passa a vereadora Menina, na linha que passa a leitura do parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização Bancária e Sanitária, referente às contas executivas do ano de 2017.
Boa noite a todos, cumprimento os colegas vereadores, e sendo os cumprimentos da comunidade que nos assiste, quem também assiste através da internet na sua casa, e sendo os cumprimentos aos representantes da Brascol, que aqui está presente, e a nossa assessora. Como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, nós expedimos um relatório que diz respeito a um parecer que vem atender ao disposto no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa e que trata sobre o julgamento de contas referente ao processo do TCE oriundo da administração do Douglas Fazero Caju, Roberto Panassolo e Marina Panassolo durante o exercício de 2017. Verifica-se
No processo, se o Tribunal de Contas, observando o balanço geral da administração municipal e os demais documentos que integraram o recebido processo de contas do governo, concluiu ser somente falhas de natureza formal, o que não são prejudiciais ao erário, bem como outros de controle interno, decorrentes de deficiências materiais ou humanas da entidade, devidamente comprovado nos autos, e nas quais a sua globalidade não comprometem as contas num conjunto, embora lhe sejam recomendação e determinação no sentido da sua correção para os exercícios subsequentes. Então, dessa forma, conforme consta no parecer número 20.221 do Tribunal de Contas deste Estado, os quais os seus conselheiros decidiram a unanimidade a emissão do parecer favorável aprovando as contas dos administradores antes citados, considera os argumentos já citados também em conformidade com o referido parecer, essa comissão, por intermédio dos membros, indicam a aprovação das contas dos administradores do Executivo Municipal no exercício financeiro de 2017. Sendo assim, segue a nota minuta do projeto de decreto legislativo, o qual será submetido a plenário.
Então, agora nós temos a tribuna popular. Nesse momento, então, convido a representante do Clube do Mês, Lídia Vanzeta, para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos aqui presentes, à mesa de vereadores, à secretária Juliana. Agradecemos o convite de estar aqui presentes hoje para podermos falar um pouco sobre a história do nosso Clube de Mães. No dia 9 de dezembro de 1992, um grupo de 21 mulheres se reuniu e fundaram o grupo chamado Dona Tradição Valor Cosme Bonner, tendo como fundadora a senhora Ivone Milés em memória. A escolha do nome do grupo foi dada pela senhora Rosália Pazuz em memória. No decorrer desses 27 anos, o grupo promoveu diversas atividades, tais como cursos de artesanato, diversas culinárias, ervas medicinais, palestras, festas de confraternização com outros clubes de mães, passeios turísticos e de lazer em diferentes lugares, enriquecendo assim nosso conhecimento. Juntas, todas cresceram com trocas de conhecimentos mútuos e amizades. Antigamente, o grupo utilizava o dinheiro em benefício próprio. De uns 5 anos para cá, o grupo começou a ajudar a comunidade em diversos afazeres e com certas quantias em dinheiro. Atualmente, o grupo conta com 11 sócias, tendo como presente a senhorita Daiane Simstrom, a vice-presidente, a senhora Carmen Luiza Correto. Para o ano de 2020, foi escolhida a nova diretoria do clube e foi composta pela presidente, senhorita Gabriela Cadorim, vice-presidente, a senhorita Jocenara Manera Darmolin, onde esta nova diretoria, juntamente com as demais sócias, realizarão no dia 15 de fevereiro a promoção do Clube de Mães. Desde já, o grupo convida a todos os presentes para participarem dessa promoção, que será realizada no Salão da Comunidade de Nova Treviso. Obrigada a todos.
Agradecendo a presença mais uma vez no Clube de Mães aqui na casa de noite, e dizer que voltem à casa, que acompanhem o trabalho dos vereadores, como ando trabalho aqui na casa, e parabéns pelo trabalho do Clube de Mães, senhora Presidente, mais uma vez. aonde que isso nos traz a vocês uma expectativa melhor da vida, né? Assim, bem isso, passando a hora do tempo junto. Então, meu parabéns a vocês. Então, nesse momento, convido a presidente do Clube de Nós e todas que estão aqui acompanhando a presidente, que vem aqui na frente para nós entregar o certificado do Clube de Nós. E sendo certificado de participação, e sendo a verdadeira Marina para entregar o certificado. Dando continuidade, entrando para o grande expediente. Nós temos 6 vereadores inscritos. Quanto a ordem, convido a vereadora Alberto para ocupar a tribuna.
Boa tarde a todos. Saúdo o presidente José, colegas vereadores, assessora Juliana, presidente da Brasil, presente, e uma saudação especial às representantes, componentes do Clube de Mães de Novo Treviso. Acho que é um momento bacana quando o Clube de Mães vem a esta casa nos contar um pouco da sua história, nós temos a oportunidade de conhecer um pouco melhor essa trajetória, e também vocês conhecerem esse espaço que talvez nem todas conheçam, né? Eu gostaria de dizer da importância, o quanto eu admiro particularmente o trabalho de vocês, essa união dos clubes de mães. O que fortalece as mulheres do nosso município, da nossa comunidade, essa integração por meio desse momento que vocês fazem de encontros, de trocas, de parcerias, de aprofundar as amizades, de poder terem a oportunidade de sair, conhecer outros espaços, se integrarem com outros participantes de clubes de mães, viajar para fora até de município, muitas vezes para fora do estado. Então, através do clube de mães, a possibilidade é realmente de se inserir num contexto social, que talvez, por outras instâncias, se não tivesse essas instâncias, muitas de vocês e de outros clubes de mães talvez não saíssem de casa. A gente sabe o quanto que isso favorece e possibilita a participação de vocês. Eu sei que ainda vocês se envolvem com ações sociais, fazendo ainda ações e iniciativas para ajudar a quem necessita, quem precisa. Então, parabéns a vocês e obrigado por nos prestigiarem com a presença de vocês. Também quero falar sobre esse pedido de indicação que nós conversamos no final da sessão passada, que ele é de comum a todos, acho que é um assunto que de vez em quando ele surge nessa casa, né? Que é a questão da tarifa que é cobrada na passagem, na travessia do rio pela balsa. Então, a gente sabe que a indústria automobilística nos últimos anos, e o nosso contrato com a empresa deve ser de uns 10 anos, né? Então, vamos calcular que uma questão de 5 anos, mas é de 10 anos, pelo que eu me lembro do contrato. A indústria automobilística, ela evoluiu muito pela questão mercadológica, pela questão de segurança que os veículos propiciam, pela questão de conforto, então os carros se tornam maiores e tal. Então hoje nós temos um problema que tem lá no documento caminhonete, e hoje em dia caminhonete é considerado, muitas delas, caro de passeio, um veículo de passeio. mas pelo nosso projeto, pelo contrato que tem com a empresa prestadora de serviços, como ele é antigo, o caminhonete se considera veículo de carga, então ele tem uma tarifação a mais, porque muitos têm caminhonete de passeio e também é escrito caminhonete lá. Então a gente está sugerindo que o Poder Executivo faça um aditivo no contrato, se isso for possível. Agora o jurídico do Executivo, que é quem compete a análise, né, para ver se é possível então inserir nesse contrato um aditivo classificando os veículos conforme os rodados, conforme classifica os pedágios estaduais. A gente sabe que passa por um pedágio, paga pedágio, é considerado eixo duplo, eixo simples, né? O veículo de passeio, mas a caracterização é pelo eixo. Então a gente sugere ao executivo que faça esse estudo de viabilidade. Também sabemos que o contrato está por vencer e que no ano que vem talvez tenha um novo chamamento, um novo edital. Mas a gente fica então com esse encaminhamento, o executivo tem a prerrogativa da análise e dos encaminhamentos que entender pertinente sobre essa questão. Também quero externar aqui meu voto de pesar e condolência ao amigo Veroni Marques Macedo, que nós vereadores todos o conhecemos, né? Ele esteve várias vezes por nessa casa. Ele é assessor do deputado Thiago Simão, que perdeu muito precocemente um neto, então no dia de hoje foi enterrado com um ano de idade. Então, quero registrar o meu voto de condolências à família Fox. Obrigada.
Nesse momento, convido o vereador Adu para ocupar o espaço na tribuna. Inicialmente, cumprimento o presidente Gilvan, colegas vereadores, o ministro de Justiça e hoje em especial o Clube da Mesa de Nova Treviso. E parabenizar vocês por 27 anos que estão nessa vida. E não é fácil manter um grupo assim, 27 anos unido. E que continuem tendo essa integração que estão tendo com as comunidades do nosso município e saindo para fora e tendo oportunidade para sair. Segundo assunto, outros falam aqui na cidade e são procurados por município. A gente aprovou nessa casa por unanimidade de votos o pedido de quebra-mola. Acho que é o conhecimento de todos os colegas. Né? E domingo, quase aconteceu uma fatalidade. Até o colega Márcio está aí, o sogro dele ali, por muito pouco, não foi atropelado. Tinha várias testemunhas que me falaram isso. Aí eu vou pedir o seguinte: vocês aprovaram, eu não falei, aprovando unanimidade de votos. Vou esperar para resolver o problema depois que aconteça alguma coisa, ou vão pensar em fazer alguma coisa que não existe. Aí eu falei que hoje eu ia subir a tribuna e ia levar o assunto aos colegas, para vocês também terem uma ideia do que isso seria na frente da mudar da Assembleia. Que aconteceu isso. Era isso. Obrigado.
Então, nesse momento, eu convido a vereadora Marina para ocupar a tribuna.
Reitero os meus cumprimentos feitos inicialmente quando da presidência da Comissão de Controle Orçamentário. A minha fala na tribuna hoje, ela se divide em dois assuntos. Inicialmente, eu quero cumprimentar o Clube de Mães de Nova Treviso, que hoje está aqui presente, e também é motivo de uma das minhas falas aqui na tribuna. Quando vocês foram convidadas, talvez vocês não imaginassem a importância da presença de um clube, de um grupo de mulheres aqui na Câmara de Vereadores. Tudo começou na eleição de 2016, quando eu era candidata e frequentava as casas, expondo minhas ideias, planos para ser vereadora e pedindo votos para ser eleita. E eu sentia a necessidade das pessoas de ter uma representante mulher, também representante jovem,
visto que na história, hoje com mais de 30 anos do município, nós tivemos poucos jovens, eleita deve ter sido a mais jovem, e mulheres, em 30 anos do município nós tínhamos tido apenas duas. E nessa legislatura, então após a eleição de 2016, nós elegemos mais três. Hoje, na história do município, somos em 5 mulheres. Então, veja bem, culturalmente, historicamente, a mulher sempre foi submissa, né, aquela destinada aos afazeres da casa, apenas aos cuidados dos filhos dentro das casas. Não é quem tinha a arbitrariedade, o poder de voz, de decisão dentro da família. Isso de uma forma cultural e histórica. Aí, com o passar dos anos, as mulheres mesmo, através do movimento de mulheres, é que foram buscando igualdade de direitos. E a partir daí veio o direito ao voto, depois o direito ao divórcio. Uma vez a mulher que se casava nem podia se separar, né? Não podia sair da casa do marido. Depois também outros direitos das mulheres, a aposentadoria. E assim as mulheres foram conseguindo seu espaço na sociedade. Hoje em dia, na Câmara dos Vereadores, nós temos 3 mulheres aqui, é uma representação muito grande. Vejam bem também que no estado, em proporção às mulheres que existem nas câmaras de vereadores, nós estamos entre as 5 câmaras que mais têm mulheres. Por exemplo, Caxias do Sul, eles têm mais de 24 vereadores. E eles têm 3. E eles têm 3 mulheres. Vocês entendem a proporção, a diferença? Mas e por que essa mulher é tão importante? Porque nós também somos sujeitos de direito, de voz, de pensamento, de ideia. E então, esse projeto do TV Clube de Mãe surgiu no início desse ano, quando, tendo consciência dessa necessidade de promover mais a igualdade da inserção das mulheres na sociedade, principalmente aqui no âmbito municipal, é que eu apresentei um projeto aqui na casa, que foi aprovado, apoiado por todos os vereadores, para que uma vez por mês um clube de mães fosse convidado para vir até aqui. E assim vocês pudessem vir participar. E hoje aqui vocês vão vir, talvez pela primeira vez, talvez muitos de vocês nunca tinham entrado aqui, talvez vocês ainda nem sabem o que a gente trabalha aqui, porque não é incomum. As pessoas costumam votar num candidato a vereador, mas não sabem exatamente o que o vereador faz. Então, ao final desse ano de 2019, a gente contabiliza que mais de 100 mulheres vão ser passadas pela Câmara, e aqui, hoje, como essas que já passaram e hoje são vocês, vocês vão perceber como os vereadores estão atuando, sobre o que eles falam, sobre como é que trabalham, como é que são os bastidores aqui, das criações de leis, né, que são as normas, o que pode, o que não pode ser feito aqui dentro do município. Então aqui a gente ocupa esse espaço agora para falar para a comunidade, depois nós vamos votar alguns projetos de lei, e isso sim é o trabalho do vereador. Mas a importância, então, não é somente vocês saberem, que já é muito, mas é também vocês estarem inseridas e se sentirem confiantes. E como é um trabalho de nosso representante público, porque ano que vem é ano de eleições municipais, e nós teremos, especialmente, eu falo por mim, né, que mais mulheres se candidatem. E que assim sejam aptas, confiantes, que se sintam seguras e percebam que existe, que possuem sim a capacidade de serem lideranças e de serem eleitas para estarem aqui e representarem os pedidos, as vontades, enfim, da comunidade que lhes confiou um mandato. Então, a importância de vocês estarem aqui hoje é isso. É a representatividade da mulher nos espaços do poder público, para que vocês se interem, para que vocês conheçam mais e assim possam outro dia se sentirem confiantes ou apoiarem suas amigas, mães, irmãs, filhas, a também concorrerem. E aqui, por final, eu deixo um recado a vocês, mulheres, para que nós consigamos cada vez mais nosso espaço de igualdade de gênero, onde nem o homem possui mais direitos, nem as mulheres, mas onde não se veja o gênero antes de dar o direito para alguém, é que vocês se imponham os direitos. Por exemplo, o ano que vem, vai ter as eleições, como eu falei, não aceitem ser laranja, porque os partidos eles têm uma porcentagem mínima para que de candidatos homens, tem que ter tantas mulheres, né? E muitos partidos
muitos partidos em nível estadual, da União, também no município, não sei, assim nunca foi investigado nada, mas pode vir a acontecer, usam, pagam mulheres, usam para serem laranjas, por exemplo, para que possam ter sido candidatos. Nunca se submetam a isso. Se vocês forem um dia ser candidatos, é pela força que você, da voz, da competência de liderança que vocês têm. Então, esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Também quero só aproveitar os meus minutinhos para lembrar alguns trabalhos voltados à mulher que já foi feito aqui no município por minha parte. Já foi feita uma sessão legislativa especial para as mulheres, esse projeto. Já foi instituída a galeria das vereadoras que está naquela parede, que é para caracterizar cada mulher que já foi vereadora. Foi instituído o Dia da Mulher Nova Romance, no dia 8 de março, e cria a obrigação do Poder Executivo, todo ano, nesse dia, está exercendo alguma política pública para as mulheres, seja em questão de saúde, em questão de conhecimento, também campeonatos. Qualquer campeonato esportivo tem que ser aberta inscrições para ambas as modalidades de gênero, se é bosta, tem que abrir inscrição para bosta de homem, bosta de mulher, futebol de homem, de mulher. Se não tiver inscrições, é outra história, mas o município tem essa obrigação de, quando realiza campeonatos esportivos, sempre disponibilizar vagas para ambos os gêneros. E, por final, o segundo assunto é falar sobre o convite que eu recebi para assumir o cargo da assessoria jurídica do Poder Executivo, e em consequência disso, eu preciso me afastar do Poder Legislativo, visto que há um contraponto dos trabalhos. Eu quero deixar explicado aqui para a população novamente que a pessoa que exerce o cargo de advogado do município, ela precisa ser bacharel em direito. E ela vai atuar na defesa dos interesses públicos, dar suporte jurídico para os atos da gestão da administração. Ajuda a criar políticas públicas, por exemplo, esse projeto de lei de assistência social que nós vamos votar depois, elaborado pelo jurídico. Eu vou ocupar os minutinhos a mais hoje, já que eu estou me despedindo da Câmara. Hoje eu estou me despedindo, né? Semana que vem é a minha última sessão. Os procuradores, eles exercem um papel muito importante para a sociedade. O vereador nunca ocupou minutos a mais, né, vereador do dia. Entre as atribuições, então, controlar a lei, a defesa da administração municipal, o interesse público acima de tudo, ressaltando que não é advogado do prefeito, é advogado da administração, isso quer dizer que vai dar suporte jurídico tanto do prefeito, secretário, quanto vai atuar na defesa do município em processos judiciais, por exemplo, extrajudiciais. Então, eu aceitei esse convite e estou pedindo licença da Câmara dos Vereadores, porque eu encaro como uma missão, visto que eu me sinto totalmente preparada para ocupar esse cargo. Eu sou bacharel em Direito, eu tenho pós-graduação no curso de Direito Público e atualmente sou aluna do curso de Mestrado. Sendo assim, me considero totalmente apta para defender os interesses públicos e do município. E com isso, agradeço ao Prefeito Municipal pela confiança. Aqui, meus colegas, a gente ainda se fala semana que vem. E eu quero deixar registrado isso. Para mim, é uma missão onde eu sinto que eu vou poder atuar com o direito dos municípios, ainda mais nesse cargo que eu vou fazer a transição. Então, muito obrigada aos colegas pela compreensão desses minutos a mais. E ainda temos uma sessão de trabalho aí. Obrigada.
Então, nesse momento, eu passo a presidência ao vice-presidente, vereador Miguel.
Então, assumindo a presidência desta casa, quero saudar os colegas vereadores, a nossa supervisora, presidente da Braspol, público aqui presente, e uma saudação especial ao Clube de Mães de Nova Treviso. Então, nesse momento, convido o vereador José, para que eu também ocupe a tribuna.
Dispensa as saudações que eu já fiz. Quero comentar um pouquinho sobre a pergunta de indicação número 27 do governo que vai ser uma de todos os vereadores aqui na casa. Ainda que você tenha pedido a primeira executiva referente aos valores usada na passagem da baixa,
essa vasta estão atuando ainda com um relatório que foi feito ainda lá no passado e a gente vem aplicando isso já há anos que é feito. Então, eu só vou ler um pouquinho de como foi feito como que era feita a licitação e, de repente, a população acha que os que estão fazendo a passagem de data estão errados, mas o que tem na licitação é correto. O que a gente tem que fazer a mudança através do prefeito, fazer a mudança, estava começando hoje com o prefeito, há 5 anos que vem, vai ter uma nova licitação e aí vai ter umas novas regras de passagem. Então, vendo que foi feito essa licitação, já é ninguém se copiando dessa mesma forma. Como é que foi feito ali? Eles botaram nessa licitação, passeio como reboque, micro-ônibus, caminhonete de rodado simples e duplo. Então, na época, a caminhonete de rodado duplo era considerada caminhonete. Ao contrário, que hoje se entende que rodado duplo é caminhão. E caminhonete de rodado simples, a gente pode ver tanto pelo integrado também, a gente paga como carro de passeio. Então, se tem errado, hoje está dentro da licitação. Quem está fazendo a passagem ali, eles não estão errados. Estão comprando o que tem ali. Então a gente não tem o que cobrar deles. O que a gente pode fazer é cobrar no executivo para entrar na próxima situação, que especifique mais a caminhonete, rodado simples, rodado duplo, comparado com o caminhão, não mais com a caminhonete. E essa mudança de carro nos últimos anos teve muito, né? Então a gente não pode mais copiar o que se tinha lá atrás, aonde que está vindo um desentendimento com os passageiros que faz a passagem da data. Então, como eu hoje com o prefeito, e ele vai entender, ele disse que a senhora vai ter uma nova discussão, e dentro disso vai ter uma nova mudança ali na escala. Saiu hoje também no Diário Oficial, para quem acompanhou, a nova tabela da UVA, saindo que foi aumentado os mínimos centavos, no último ano nem registro não teve, e ainda que a parte da indústria já se manifestou contrária dos centavos que foi aumentado. Dizendo que o entender deles, a UVA tinha que gostar um pouquinho do valor que nós tínhamos na tabela, que era um pouco. A onda que passou a 1,10, estamos entendendo que foi um aumento acima da tabela, mas o ano passado não teve registro nenhum. E os técnicos que acompanham a produção de uva, eles entendem que a uva tem um custo de R$1,10 por produtor. Então, para vocês verem o trabalhador de que forma que ele é tratado. Trabalhando pelo custo, ainda dificulta ter algum mantinho, algum centavo de registro na tabela. Ainda que há pouco tempo nós tivemos, nós temos uma reunião do parlamento nas câmaras da região, e nesse dia, dois dias atrás, nós tivemos reunião aqui nessa casa. Ainda que tiraram o imposto do vinho para os produtores da cantina do vinho. E na conversa aqui no assunto nosso, se dava de entender que se beneficiava os produtores. Daí no assunto do bate-boca no andado tempo, eu não entendi que se beneficiava os agricultores. Se beneficiava era a empresa, não o agricultor. Tirar imposto do vinho e não aumentava o preço da vinho, o agricultor não tem como se beneficiar. Se beneficiava era a produção do vinho. Mas, enfim, o que se pode perceber é que nesses mínimos centavos ainda os agricultores estão enfrentando uma dificuldade pela produção de vinho. Depois também que no fim de semana estava no mercado e a gente estava parado na fronteira do mercado e conversando, eu estava em mais de 3 cidadãos e estava conversando. E entrou um agricultor e disse: olha aqui, José, acertou aqui 3,40 lá no estando da cultura. e o agricultor lá fora dificulta vender a 80 centavos. Então o agricultor hoje vende a 50 centavos. E lá na prateleira do mercado a 3,40. Então, para ver o que o agricultor hoje está enfrentando, o pequeno agricultor. Tudo o que está mostrando, o que a gente está percebendo, da forma que tem a política hoje, dos nossos governos querem beneficiar os grandes. A gente lembra no passado, quando eu era mais jovem, quem não criava um porco em casa? Todo mundo criava um porco em casa, hoje ninguém mais cria. Ninguém mais cria, só tem as granjas do porco. Quem não tinha uma vaquinha, duas de leite, hoje ninguém mais tem. E ainda tem uma porcentagem de 20 até 30. Da forma que eles estão, na linha que eles estão seguindo, muito do tempo que estão, não assim também. Tem que você é produtor grande, o produtor pequeno vai existir. Então, referente a isso, pouco adianta, exemplo, a administração pública em um município incentivar a agricultura, se o governo não incentiva. Quando tem o estado local, depende do governo estadual e do governo federal. Principalmente o governo federal, dá incentivo aos pequenos produtores, que hoje estão tirando tudo. E o que a gente vai estar percebendo, que vai sobrar para os grandes, vão manipular tudo. O que é valor de produção, eles conseguem manipular e fazer um preço assim. Agora, até que tem um produtor pequeno, dificulta tudo. Quero dizer que nesses últimos anos, que nós estamos vindo aqui nesses últimos anos, a agricultura nunca enfrentou uma dificuldade de trabalhar tanto como está dificultando esses últimos anos. Por parte dos governos que não incentivam nenhum pequeno agricultor. Outro assunto que quero falar é referente à administração, dizer que nesse fim de semana foi começado o recapitulamento da estrada da cintura com a Salete, e aonde que tem mais dois trechos que vai ser recapeado para realizar essa administração, que em três anos de administração vai ser concluído em torno de 9 km de asfalto. Nós temos um complexo aqui em obra que está nas últimas etapas do complexo, e a proposta também foi feita a reforma do casarão. Então isso mostra ainda que a gente tem um município que está andando. O que a gente percebe ao redor dos outros municípios, a dificuldade de fazer alguma coisa para a população. E ainda aqui a gente percebe que a gente tem que paralisar a administração por estar fazendo um bom trabalho e apresentando obras à comunidade da Gramação. E para finalizar, já não é um só que vem trazer reclamação, já teve mais de um que vem trazer reclamação, o trajeto que liga de Nova Roma a Antônio Prado. Nós sabemos que em outras épocas, teve paralisação e trancaram a estrada por difícil acesso de Nova Roma a Antônio Prado. Mas está chegando no ponto que a gente tem que trancar mais uma vez. A gente discutiu aqui também no dia que nós estivemos reunindo o parlamento, a respeito dessa estrada que liga Nova Roma a Antônio, aonde que nós vivemos para cá, e depois uma base, aonde que a gente foi muito infeliz no fazer o trabalho que foi, aonde que deveria ter feito um trecho e ter concluído, não ter feito toda a base, que eu acredito que é uma boa parte da estrutura. Aonde que eu tenho que voltar atrás e começar a trilhar nova. Então nós temos que pagar por isso e correr por isso para a comunidade mais uma vez. Em vez de estender toda a base, estender não toda a base, uma parte, se tivesse feito 3 quilômetros e concluída, quanto melhor não seria. Assim a gente não tem nem 3 quilômetros nem a base, porque a base está andando pelo Google. Nós temos um ônibus que faz um projeto todos os dias do Nova Roma da Mitrada, inclusive os alunos da Paz, a dificuldade que eles enfrentam. Tem um livro que vem. E contra a senha mesmo na necessidade. Enquanto o governo liberar recursos para concluir essa estrada, a essa base, todo esse recurso que foi disponível até o momento, não tem mais. Não tem mais. Então, eu acredito que a gente aqui, como Câmara de Vereadores, tem partidos políticos aqui ligados ao governo, a gente tem que fazer alguma coisa e cobrar o governo alguma solução dessa base que tem ali para nós não perder e começar a fazer algo. Só o que tinha hoje era isso. Muito obrigado.
Nesse momento, então, devolvo a presidência ao vereador José Cunha.
Nesse momento, convido o vereador Cunha para ocupar a tribuna.
Sobre a Expo Roma, que vai acontecer nesse final de semana, iniciando então sábado às 14 horas junto ao complexo. Todos receberam o convite, né? Então tem maiores detalhes tudo ali especificado no folderzinho que foi deixado aí pelo Thiago e que me deu a incumbência de convidar todos os vereadores e os munícipes que nos estão acompanhando através das redes sociais. Também quero falar que no último final de semana, então, como é de costume, sempre no primeiro sábado de dezembro, nós temos o encontro da Abraspol. Então nós tivemos aí a missa às 18 horas, depois da procissão até o capitel, onde nós tivemos a presença de um polonês, que ele é professor, hoje ele está trabalhando na Itália, ele é professor lá na Itália. Então nós tivemos até uma facilidade em comunicação, porque ele conseguia nos entender bem com o nosso italiano. Eu comecei a falar e ele prontamente respondia mais ou menos do mesmo jeito que a gente fala. E ele falou que lá na Itália tem torno de 7 línguas, o italiano de uma maneira ou de outra, dependendo da região, né? Mas então nós conseguimos entender bem. E esse professor aí, ele teve uma convivência com o Papa João Paulo II durante 4 anos, né, assim, ele tinha, sempre conversava meio que nesse seguir. Quando ele viu o nosso monumento ali, quando ele tomou a palavra, ele encabulou. Ele começou, deu para ver que ele se emocionou, deixou as lágrimas, ele nunca teria imaginado de ver aqui no Brasil, por exemplo, a cultura polonesa, fazendo esse tipo de coisa, assim, preservando as tradições, né? E depois nós, então, tivemos o jantar típico polonês, o baile lá na comunidade de Panavana. Vi que estava presente a colega vereadora Odete, não sei se tem mais algum vereador, acho que não tem mais. Também quero falar sobre a Semana Oscar Bertoldo, que foi uma semana muito movimentada, bastante gente participando. E quero então parabenizar a Secretaria de Educação, que se empenhou para que tudo corresse bem. Bastante gurizada aí, que foram premiados nos teatros, nas apresentações e assim, ficaram super contentes. Também dizer do asfalto que está sendo feito lá na Salete, né? Agora nos próximos dias vai ser concluído. A parte de recapeamento onde estava esburacado, aquela parte que já existiu o asfalto, já foi feita e agora estamos aí fazendo em dois sentidos, quem vai para a base e quem vai para o salão da Saleta. Acho que 2, 3 dias no final de semana deve estar concluído. Então, parabenizar a administração por se empenhar para deixar as estradas sempre em melhores condições, né? Vou aproveitar também e falar um pouquinho sobre o preço da passagem da balsa, que nós temos aí um documento assinado ao prefeito. Eu lembro que, não sei quanto tempo faz, mas acho que faz uns 2 anos, nós tivemos até uma audiência aqui debatendo sobre esses preços. Como é que é feito o contrato? Ele é
vem ano após ano, ele é colado e copiado e não se adera a nada, nunca se sentou, independente de quem foi prefeito, de tentar conversar, entender, porque, como o Alberto falou, a indústria automobilística agora não é só carro de passeio, caminhão ou reboque. Hoje tem, por exemplo, eu cito a minha caminhonete. No documento ela é caminhonete, mas não é. É carro de passeio, não é para transporte de mercadoria, essas coisas. A própria caminhonete da vereadora Mildo. Também é outro problema, a gente vai lá, os bolseiros não têm culpa, porque isso está no contrato. Eles têm culpa de outras coisas que eles exigem muito da prefeitura, que deveria ser de responsabilidade deles. Agora, o preço, eles estão na mesa, não adianta. Eu teria mais assunto a falar, mas um que eu vou só citar é a votação sobre o fundo partidário. Vocês viram como foi votado esse fundo partidário, onde esse dinheiro é tirado da educação, saúde, segurança? Então, dê uma olhada, cada um no seu partido, como que os deputados votaram.
Nesse momento, convido o vereador Bastos para ocupar a tribuna.
Primeiramente, tenemos el presidente, demás miembros de mesa, colegas vereadores, presidente de Abraspó, nuestra secretaria de Leme, Clube de Leme, nada previsto, y que nos acompañe a través de Facebook. En este último sábado, día 7 de 12, yo tuve la oportunidad de participar de una entrega de casi 500 brinquedos en Caxias, na SCFV Esperança Mão Amiga. Com esse sentimento de gratidão de poder ajudar o próximo, tenho que parabenizar a ideia de quatro meninos que, pela iniciativa, entrou fazer a diferença para as crianças. Deixar elas a Fernanda Zaque, Laís Baré, Fernanda Borella e Lília Fomlin. Essas meninas, juntamente com outras pessoas do grupo que se engajaram junto a elas e todos aqueles que doaram os brinquedos, com certeza fizeram a diferença na vida de várias crianças neste último sábado. Voluntariado é experiência espontânea, alegria e prazeroso, e principalmente gratificante. Essas meninas e todo o grupo que participou na entrega desses brinquedos doaram energia, tempo, talento, mas ganham muita coisa em troca. Contato humano, convivência com as pessoas diferentes, oportunidade de viver outras situações, aprender coisas novas. Realmente é um privilégio poder ver a alegria no rosto de cada criança ao receber os presentes do Papai Noel. Essas crianças também receberam, durante o dia lanche, pastéis, cachorro quente, picolés, isso tudo doado. E muitas brincadeiras durante toda a tarde. Também queria agradecer à coordenadora e ao Luiz por nos receber muito bem e com muita alegria. Ali, nessa SCFV, Esperança da Mão Amiga, é um lugar de trocas de amor. Você ganha e compartilha o amor. Não tem preço de ver a alegria dessas crianças. Trabalho esse que só nos faz sentir orgulho. Eu fico muito feliz que essa semente do bem esteja sendo plantada no coração de cada uma dessas gurias, as que tiveram a ideia, a iniciativa, e a todo o grupo que participou no sábado. Espero que demos continuidade e que possamos fazer muitas crianças felizes. Isso é um exemplo de cidadania e amor ao próximo. Se em cada cantinho do nosso país tivéssemos pessoas como essas meninas, enfim, todo o grupo que participou, teríamos um mundo bem melhor para nossas crianças.
Então, a partir de agora, na hora do dia, o projeto que a gente vai botar na educação, hoje nós temos
un proyecto para los diputados de coger la lectura de proyecto.
Y sugiero, señor presidente, que leia pelo menos o capítulo das definições dos artigos. São duas páginas, mas acho que isso acaba esclarecendo a população de que se trata esse projeto, porque ele acaba sendo uma política nova no município. Então, acho que é importante ler essas duas primeiras laudas do projeto.
Okay.
Qual seria os capítulos? O capítulo 1 e o capítulo 2. Talvez, ou pelo menos o capítulo 1. É, que é das definições e objetivos. E pelo menos aí esclarece a situação do texto que trata, já que é uma política nova no município.
Então, a secretária de Santa Cultura do projeto, do capítulo 1.
Ah, esse projeto, então, ele dispõe sobre a política pública de assistência social do município de Nova Roma do Sul e da outra providência. Das definições e dos objetivos. Artigo 1º. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais realizados através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Artigo 2º. A política de assistência social do município de Nova Roma do Sul tem por objetivo: 1º. A proteção social que visa a garantia da vida, a redução dos danos e a prevenção da incidência de riscos e socialmente. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. O amparo às crianças e aos adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A promoção da integração ao mercado de trabalho. A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. 2º. A vigilância socioassistencial que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidade, de ameaças, de vitimizações e danos. 3º. A defesa de direitos que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. 4º. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle de ações em todos os níveis. 5º. Primazia da responsabilidade do ente político na condução da política de assistência social em cada esfera do governo. 6º. Centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos, tendo como base o território. Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada as políticas setoriais, visando universalizar a proteção social e entender as contingências sociais.
Então, nesse momento, passa a palavra ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Rodrigues.
Em caminhada à disposição, projeto de lei número 1480 de 2019, de autoria do prefeito municipal em exercício, Roberto Panassolo. Esse projeto dispõe sobre a política pública e assistência social do município de Nova Roma do Sul. Esclarece em sua justificativa que ocorreram várias cobranças do Ministério Público para que o município faça a implantação do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, o que exige nova legislação. E em virtude do pacto de aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, estabelece como prioridade a meta substanciada na adequação da legislação municipal às disposições do SUAS. Artigo 30. Compete ao município
primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local, assim como também está recepcionada na Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 18, no primeiro. Artigo 18. Ao município compete, ressalvada a competência do Estado, promover tudo quanto diga respeito aos assuntos de interesse local, sabendo-lhes, entre outras, as seguintes atribuições. Organizar-se juridicamente, expedir leis, atos e medidas do seu exclusivo interesse. Dessa forma, a decisão pelo envio da matéria em lei ao limite do que foi analisado pela legislação municipal tira de prerrogativa exclusiva do prefeito e, portanto, não tem qualquer condão com práticas exercidas e ou aplicadas em outras esferas de governo. No mais, projeto de lei em pauta, de forma ampla, se organiza a legislação municipal, afeta a área de assistência social, sistematizando-a de forma a permitir que seja dada efetividade ao desenvolvimento de um conjunto integrado de ações e iniciativas públicas e de sociedade, de forma descentralizada e participativa, e bem como assim assegurar capilaridade ao denominado SUAS, tudo de acordo com as competências do município de Nova Roma do Sul e em consonância com a Constituição Federal e as normas gerais exaradas pela União. E, portanto, os membros dessa Comissão de Constituição e Justiça opinam favoravelmente a aprovação desse projeto de lei por entender os princípios legais e constitucionais. É o parecer.
Então, nesse momento, passo a palavra ao presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Comissão Conselho Sanitário, vereadora Marina.
Em nome dessa comissão, temos que, ao analisar esse projeto de lei, verifique-se que ele não exige o manejo de rubricas de abertura de crédito, sendo assim, por não ter uma interferência no orçamento do município, em questão orçamentária não existe óbvio para que esse projeto seja aprovado.
Alguém mais queira comentar o projeto?
Eu quero comentar.
Vereadora Marina?
Meu microfone está ruim. Dá para ver? Dá para ouvir bem?
Primeiro, quero falar, justificar apenas o porquê eu, no início dessa votação, eu disse que eu preferia, eu votei se não tivesse a leitura inteira do projeto. Explicar os presentes que não tinham visto de casa. Esse projeto, ele é muito extenso e ele é totalmente literal. Ele prevê aqui as regras desse plano de política pública de assistência social. Então, eu acho que funciona melhor explicar para as pessoas o que trata esse projeto de lei e também depois dar a nossa opinião do que ler ele inteiro, visto que nos primeiros minutos as pessoas até prestam atenção. Depois começam as palavras difíceis, começam a se estender, as pessoas já vão com o pensamento longe, então eu acho que não valeria a pena. É só justificar isso, tá? Segundo, nesse projeto de lei, então, cria o SUAS, né? O Sistema Único de Assistência Social. Lembra o SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde. Quem é mais velho que eu, que lembra como era nos anos de 1988, sabe que não existiu o SUS, né? Em 88 foi a Constituição que criou o SUS. Então, era mais ou menos assim o acesso à saúde. Quem tinha muito dinheiro pagava por serviços. Era quem tinha carteira assinada. E como era difícil encontrar pessoas com carteira assinada, né? O trabalho informal dominava. Os agricultores, predominantes do nosso município, não tinham acesso aos serviços de assistência de saúde. A odontologia, a fisioterapia, médicos. Então, o que eu quero dizer para vocês, vocês sabem a diferença de um sistema único de uma política pública, nesse caso que estou materializando da saúde? Aqui nós estamos aprovando em nível municipal o SUAS, que é da assistência social. Esse sistema da assistência social, ele vem sendo ordenado, organizado em nível nacional desde o ano 2004. Aqui no município a gente não sente muito ele, porque nós temos um município com pessoas vindo bem, né, de lugar, que se mantém, é difícil ver vulnerabilidade social aqui no município. exemplo, Bolsa Família até pouco, uns era uma, duas, agora não tenho informação de quantas sentadas por mês, tá? Eu quero dizer que é muito baixo o número de pessoas de carência social. Então a gente não tem de muito. Contudo, o Ministério Público apontou que nós não temos. Quase todos os municípios do estado já tem. Então a gente está para trás, a gente precisa se preparar com uma legislação, com um sistema que cria normas de como vão ser tratados especificamente as questões ou atuais ou futuras, para assim poder melhorar, então, sempre mais o cuidado com a assistência social, né? Uma área tão sensível, que a gente está com pessoas que geralmente são idosos, doentes, pobres, deficientes, pobres, sempre gente de baixa renda, né? Às vezes até órfãos, por exemplo. A gente imagina situações assim de carência social, né? Então, eu acho que eu vejo a importância de a gente regularizar essa política pública, aprovar esse projeto de lei, lembrando que o SUA, ele está expresso como princípio constitucional do direito socioassistencial, como proteção da seguridade social. Então, ele regula que o Estado tem um dever e também um direito. É um dever do Estado de conceder ao que é um direito do cidadão. Tem que explicar de forma simples a importância da aprovação desse projeto de lei e da implementação desse sistema de saúde e assistência social. Por isso que meu voto vai ser favorável.
Alguém mais quer comentar o projeto? Vereadora Odete.
Eu particularmente comemoro a constituição dessa nova política no município. Realmente ela está imposta pelo governo federal desde 2005 e mesmo que a gente não tenha, que o nosso público não seja de muita necessidade, que não seja em questões de risco ou de vulnerabilidade social, ela é uma política considerada de proteção básica. E a proteção básica, ela tem como princípio evitar que as pessoas diminuam o seu padrão no momento e se busquem, em função da sua qualidade de vida, outras políticas. Então, quando se tem a proteção básica garantida, o que é a proteção básica? As pessoas têm que ter alimentação, têm que ter um vestuário adequado, têm que ter uma moradia em condições, passa por esgoto tratado, por água tratada. Então, a proteção básica permeia vários setores que acabam repercutindo na qualidade de vida da população. Se a população tem uma qualidade de vida boa, ela se comunica com isso. Então, ela acessa menos as outras políticas consideradas de proteção média ou de alta proteção, como é a saúde, no caso, como são dentro da saúde classificados vários serviços. O Marco trouxe um exemplo da SUFG, que é a dificuldade de exceção, que são serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Essa fita ali. SUFG, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes que estão em situação de risco ou vulnerabilidade social dentro das suas famílias. Então, tendo o SUA instituído no município, a gente tem condições, dessa política, de criar programas também no nosso município, se houver a necessidade, se tivermos esse público, algo ali para atender, e ter serviços semelhantes como vocês foram entregar brinquedos, por exemplo, ali na questão. Então, só pegando o gancho ali para dar um exemplo dos serviços que podem ser criados, né? E quando ele diz que ele é de forma descentralizada e participativa, descentralizada porque ele não pode acontecer só no âmbito central do município. Essa política tem que abarcar todas as instâncias, todas as comunidades do nosso município. Então ela é uma política pública com o caráter descentralizado que não atenda somente no mesmo espaço ou com o mesmo caráter de central. E participativa também recebe aí um regramento, né? O município vai ter que criar novo conselho. O Conselho Municipal de Assistência Social, como o Centro, né? já existe, né? E tudo daí talvez ampliar a participação da comunidade nesses conselhos paritários, né? Então, realmente, eu comemoro porque acho que é um avanço para o município quando se cria políticas ditas de proteção social, quando elas protegem e previnem, né, as pessoas que podem vir a se tornar mais agravadas no município. Então, somente de acordo.
Faço sobre complementação do Conselho de Assistência Social. Ele é organizado lá no posto de saúde, inclusive acontece mensalmente lá, como a Secretaria da Secretaria de Saúde e do Social e do Conselho. Eu já participei de uma época do Conselho de Assistência Social, nós tivemos até uma abrangência de pelo menos dos membros de corretora, e seguia o trabalho então sendo realizado na época e falava no que você agora está sentindo.
Alguém mais quer comentar o projeto? Então, coloco o projeto de lei 1480 do Mundo Rural de Educação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levanta. Projeto de lei número 1400 do Mundo Rural é aprovado por todos os vereadores. Então, aqui na leitura dos comunicados, eu me passei de fazer a leitura do projeto de decreto legislativo número 04 de 2019. Peço a primeira secretária que faça a leitura e passará em votação na próxima sessão. Vamos dar entrada e para votação na próxima sessão.
Projeto de decreto legislativo número 04 de 2019, que dispõe sobre a prestação de contas dos administradores do Executivo Municipal referente ao exercício de 2017 e da outras providências. O relator presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, no uso das atribuições que confere o artigo 167 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, encaminha a apreciação e posterior votação o presente projeto do decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada a prestação de contas, contas administradoras dos administradores do Executivo Municipal, referente ao exercício de 2017, processo número 00505302-00/178, de acordo com o parecer número 20.221 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Parágrafo único. O parecer e o respectivo processo referidos no caput deste artigo ficam fazendo parte integrante deste decreto legislativo. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Nova Roma do Sul, 10 de dezembro de 2019. Marina Panassolo, presidente. Vereador Gustavo de Verdes, presidente. Vereador Márcio André Rocha, secretário.
Saiu o termo de escrita, no estado final da noite número 1. Concluída a ordem do dia, conforme a fala do documento interno, agradecendo a proteção do Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite com uma ótima semana.